Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, tem a palavra a Sra. Deputada Carolina Marques.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. e Srs. Deputados. A União Europeia vive hoje um tempo em que a defesa da paz, da segurança e dos valores democráticos exige respostas coordenadas e responsáveis. As medidas restritivas são instrumentos essenciais da política externa da União Europeia. Servem para proteger direitos humanos, prevenir ameaças à segurança e afirmar o Estado de Direito no plano internacional. São medidas como o congelamento de bens de indivíduos ou entidades que financiam agressões externas ou a proibição de fornecer determinados bens e serviços que possam apoiar regimes sancionados. A diretiva que hoje transpomos surge no contexto da reação da União Europeia à invasão da Ucrânia pela Rússia, reforçando a necessidade de que todos os Estados-membros assegurem a aplicação eficaz e coordenada das sanções europeias. E é importante recordar que as sanções só têm força se forem aplicadas de forma uniforme em toda a União Europeia, como um só espaço político e fiel aos valores que estiveram na sua fundação, defesa da paz e compromisso com o Estado de Direito. Basta que um país seja uma porta aberta para comprometer a eficácia de todos. E Portugal não pode ser esse país. Portugal não quer ser esse país. E é isso que hoje estamos aqui a garantir. A Diretiva de 2024-1226 estabelece regras comuns para que todos os Estados-membros tratem com a mesma seriedade as violações das medidas restritivas da União Europeia. Esta harmonização é essencial, uma vez que as sanções internacionais são cada vez mais numerosas, complexas e exigentes. E o quadro jurídico tem de acompanhar esta evolução. Ao transpormos esta diretiva, reforçamos a eficácia das medidas europeias, protegemos a integridade do nosso sistema financeiro e asseguramos que Portugal não é utilizado como via de fuga às decisões europeias. E esta responsabilidade ganha ainda mais significado quando olhamos para a forma como Portugal é visto no plano internacional. O nosso país é reconhecido como seguro, ético e responsável, com instituições sólidas e respeito pelos direitos humanos. Esta boa reputação que coloca Portugal entre as economias mais respeitadas do mundo é um ativo diplomático e económico que não podemos desperdiçar. É por isso que importa sublinhar a responsabilidade que Portugal assume. O prazo de transposição desta diretiva terminou em maio de 2025 e o Governo solicitou o processo de urgência precisamente para garantir que Portugal volte a alinhar-se com o calendário europeu. Cumprir este prazo não é apenas uma obrigação formal, é uma demonstração de credibilidade perante os restantes Estados-membros e um sinal claro da determinação com que respondemos aos desafios que a União Europeia enfrenta. O PSD tem sido, ao longo dos anos, um partido comprometido com uma visão equilibrada das medidas restritivas. Em 2017, afirmámos que estas medidas têm uma natureza essencialmente preventiva. Visam proteger a paz, a segurança internacional e o respeito pelo direito internacional. Essa visão mantém-se atual e é reafirmada pela diretiva que hoje transpomos. Sublinhamos também a importância de garantir que as medidas são aplicadas com rigor, mas sempre com respeito pelos direitos fundamentais, assegurando que não há margem para erros que possam afetar injustamente cidadãos ou entidades que atuam de boa fé. Como, aliás, sublinhou a Comissão Nacional de Proteção de Dados no seu parecer de 2017, preocupação que é agora reforçada pelo Conselho Superior de Magistratura ao destacar a necessidade de um regime equilibrado com salvaguardas claras e mecanismos que impeçam de afetar injustamente quem cumpre a lei. Para o PSD, este reforço não é apenas técnico, é um passo político importante na afirmação da confiança que a União Europeia deposita e exige aos seus Estados-membros e na capacidade de cada um aplicar as medidas restritivas de forma justa e eficaz. Mas tão importante como reforçar o combate às violações é garantir que este quadro é aplicado com justiça e proporcionalidade. A diretiva distingue claramente quem atua deliberadamente para contornar sanções daqueles que agem sem intenção de violar a lei. Prevê ainda fatores agravantes e atenuantes que permitem adaptar a resposta penal às circunstâncias de cada caso e reforça a cooperação entre autoridades nacionais e europeias, aumentando a eficácia do sistema e reduzindo decisões precipitadas. O resultado é um quadro mais firme, mas também mais justo. Firme com quem tenta contornar sanções europeias, justo com quem cumpre a lei e com quem atua dentro das regras. Senhoras e senhores deputados, Portugal não pode hesitar quando está em causa a defesa da paz, da segurança e dos valores que partilhamos na União Europeia. Com este diploma demonstramos que Portugal cumpre, que respeita o Estado de Direito e que está à altura das responsabilidades europeias que assumiu. Reforçamos a capacidade de Portugal responder a ameaças externas e defendemos a integridade das nossas instituições. É esta a responsabilidade do PSD, é estar ao lado da Europa, é estar ao lado do Estado de Direito, é estar ao lado de Portugal. Muito obrigada.
Próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do LIVRE. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Moás, tem até 3 minutos. Sr. Deputado, só um momento. É que ainda há um pedido de esclarecimento à intervenção anterior. Peço desculpa. Vamos só deixar que a Sra. Deputada chegue ao seu lugar.
Sr. Presidente, eu prescindo, não estou para ouvir o Sr. Deputado Pedro Pinto a ser desagradável e a insultar os deputados, eu prescindo do ponto de interrogação, por lapso meu não liguei a tempo lá para cima, peço imensa desculpa, não vou abrir o precedente, já não há paciência, Sr. Deputado Pedro Pinto.
Sr. Deputado, está totalmente no seu direito de prescindir um pedido de esclarecimento. Só lhe peço que o faça dentro das regras de funcionamento do plenário, e nomeadamente pedindo uma interpelação à mesa e deixando que a mesa lhe dê a palavra primeiro. Portanto, peço-lhe que da próxima vez não pegue na palavra para fazer esse pedido. Penso que o assunto está... Sr. Deputado, vamos... É que a seguir a essa interpelação vão seguir outras. Vai insistir. É uma interpelação à mesa? Faça favor.
Para pedir desculpa ao Sr. Presidente e à Câmara.
Muito obrigado. Podemos então seguir. Uma interpelação à mesa?
É uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. É uma interpelação à mesa que eu gostaria que o Sr. Presidente perguntasse ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves qual é que foi o insulto que eu preferi. É que nós já estamos fartos das birras do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Vamos então dar continuidade ao debate deste ponto. Para uma intervenção do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Moás.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. A iniciativa que o Governo aqui nos traz hoje visa transpor a diretiva sobre infrações penais aplicáveis à violação de medidas restritivas aplicadas pela ONU e pela União Europeia e à sua evasão. Todos sabemos o contexto da aprovação desta diretiva, ela é aprovada no contexto da invasão da Ucrânia. Também todos sabemos que a aplicação de sanções é uma das poucas formas que os Estados têm de garantir o cumprimento do direito internacional. Também sabemos, ao contrário daquilo que aqui foi dito, que o nosso Estado e Portugal também já poderia ter feito muito noutras circunstâncias para não escancarar as portas a ativos, nomeadamente de oligarcas russos, por exemplo, com o regime dos vistos gold. Mas deixe-me também fazer uma nota relativamente ao processo de urgência e reconhecendo efetivamente a urgência na transposição desta diretiva, a verdade é que a diretiva foi aprovada em abril de 2024, o prazo terminou a 20 de maio de 2025 e, portanto, o atraso na transposição da diretiva é da inteira responsabilidade deste Governo. E, portanto, há sempre e tem havido aqui hoje muitas acusações sobre atrasos de transposição de diretivas, mas esta o Governo não poderá empurrar as culpas para para outros. A verdade é que este processo de urgência acaba também ele por diminuir a capacidade que a Assembleia tem de ponderar ajustamentos, salvaguardas e mecanismos de transparência na aplicação destas medidas e que poderiam ter sido e poderiam ser corrigidos se conseguíssemos ter um processo de especialidade, porque há matérias que precisariam de uma ponderação um pouco melhor e de serem melhoradas, nomeadamente como nos pareceres que nos chegaram, nos alerta ao Conselho Superior de Magistratura, para o facto da questão das penas de multa em que se faz alterações não serem concretizados quaisquer valores mínimos e, nas palavras do Conselho Superior de Magistratura, isso gerar um quase certo enredo interpretativo. Nesta matéria, nós estamos a falar de restrições ao exercício de direitos impostas para a defesa de valores tão importantes como a manutenção e o restabelecimento da paz e da segurança internacionais, a proteção de direitos humanos e a democracia e o Estado de Direito e, portanto, justificaria este tema outra ponderação na elaboração da proposta que nos é apresentada. E seria também importante fazer-se e termos uma noção mais clara dos resultados da aplicação da lei que está em vigor, conhecermos a situação, em que tipo de processo é que o Estado português tem aplicado a legislação atualmente em vigor e percebermos se efetivamente a aplicação da lei que está em vigor se estava ou não a funcionar, para também aí se poder melhorar o processo. Isso também não foi feito, esperamos que possa eventualmente vir a ser feito. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem até 5 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Relativamente ao tema da transposição diretiva que nos é colocada hoje, deixaremos apenas algumas breves notas, uma vez que não nos parece que ele seja merecedor de dúvidas de fundo quanto a grande parte do que é proposto, ou seja, as traves mestras do diploma correspondem a uma revisão, aliás, da Lei 97/2017, já continham o essencial, portanto trata-se de atualização destas matérias e, portanto, não, nada temos a apontar estruturalmente problemático ao trabalho realizado pelo Governo. Apesar daí, já lá iria, e esse é o aspecto principal da minha intervenção, ser necessário sempre ouvir, melhorar e acolher contributos por outros intervenientes. Ou seja, nada contra a estrutura. De facto, o que aqui está em causa é, em grande parte, algo que é conhecido há muito tempo, até é uma classificação como direito penal do inimigo ou direito económico do inimigo, a necessidade que os Estados têm de se proteger contra ameaças externas e reagir àqueles que violam as regras internas. O mundo sempre foi um sítio pouco recomendável, infelizmente está um sítio cada vez menos recomendável, e nas vizinhanças da Europa, que há muito pouco tempo estava tranquila no engano de que a democracia e a ordem liberal tinham ficado e tinham chegado para ficar, infelizmente essa não é a realidade. Todavia, de facto, e era este o ponto em que eu gostava de aproveitar este debate para o focar, efetivamente, como o Sr. Deputado Paulo Moacho já deu nota, como algumas intervenções já deram nota, esta diretiva é de 24 de abril de 2024. O prazo para a transposição terminou a 20 de maio de 2025. Nós não podemos introduzir a regra e conformarmos com a ideia que, quando o Governo se atrasa a proceder a transposições diretivas, vem sacrificar no altar do Parlamento os procedimentos parlamentares, a necessidade do cuidado com a legislação, a construção adequada e o respeito pelos procedimentos parlamentares. Estamos a beneficiar o infrator, de certa maneira. O Governo veio pedir urgência, e pede urgência nos termos mais desbragados que encontramos na formulação do pedido, que se faça tudo instantaneamente, como vamos fazer aqui hoje. Diga-se de passagem, o Partido Socialista, atento à importância desta matéria, a urgência em que ela seja aprovada, votou favoravelmente, ou seja, não temos alternativa. Somos colocados numa circunstância em que ou temos um procedimento rápido ou corremos o risco de incumprir a diretiva. Mas há um limite para esta tolerância do Partido Socialista em relação ao incumprimento reiterado, quer de prazos, quer da abordagem que o Governo tem em sede parlamentar. E temos que assumir também todas as nossas responsabilidades. O papel do Presidente da Assembleia não deve ser o do notário que carimba decretos do Governo com o selo da urgência, deve ser o defensor da dignidade do Parlamento, e devemos fazer aquilo que é o caminho que a Assembleia vinha a fazer. Andamos a investir no reforço da participação dos cidadãos, no reforço da transparência, no reforço da avaliação de impacto, no reforço de pedidos a outras entidades, como aos Conselhos Superiores, a Ordem dos Advogados. o único parecer que chegou atempadamente, chegou ontem ao final da tarde do Conselho Superior da Magistratura e aponta matérias importantes relativa aos dados estatísticos que eventualmente não estarão totalmente transpostos na proposta, o limite máximo das penas, a falta de coordenação com os supervisores, alguns dos aspectos já referidos neste debate e em que uma especialidade, ainda que curta, teria sido